segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 18, que versa sobre obsessão. E André Luiz está fazendo um exame desse estado das criaturas obsidiadas, o quanto esse contato espiritual pernicioso interfere na própria organização física, nos órgãos, no sistema nervoso, né? E a necessidade, então, encerramos o programa passado falando, dessa mudança, dessa avaliação da qualidade dos nossos pensamentos. Continua então André Luiz. Enquanto examinava atento aqueles inquietantes quadros clínicos, o orientador encarnado da Assembleia, fazendo-se intérprete de grandes benfeitores do nosso plano de ação, espalhava o amor cristão e a sabedoria evangélica a longos jorros, efetuando com extrema fidelidade ao Cristo a semeadura da caridade, da luz e do perdão. Desejando a minha elevação nas atividades construtivas, Alexandre aproximou-se de mim e observou: repare no serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico.
Porque, na verdade, tudo é um processo. Nada acontece de uma hora para outra. Nada é de pronto, né? São processos. Mesmo porque, para chegar no nível que está, também houve um processo. E foi um processo que foi aumentando aos poucos, de alimentação e tudo mais.
É que a gente, às vezes, não percebe, né? Quando que começa, né?
Isso. E aqui ele fala muito interessante sobre o serviço de fraternidade legítima. Ora, se ele está dando o nome de fraternidade legítima, é porque também existe a fraternidade ilegítima. Então, o que é a fraternidade legítima? É essa que não busca o milagre da transformação repentina. E às vezes a gente quer ajudar alguém e quer que esse alguém mude. Às vezes falando assim, puxa, mas eu já falei mais de 3 vezes, quase que umas 10 vezes para o fulano, e o fulano não quer mudar, então eu não quero mais saber.
Exato.
Então, 3 vezes é muito pouco, 10 vezes é muito pouco, porque a transformação não pode ser repentina. Tem que ter o quê? Todo um trabalho de falar, um trabalho de exemplificar, um trabalho de pensamento, um trabalho de elaboração do pensamento, da razão. E isso, muitas vezes, faz com que a gente desista muito rápido das pessoas e, às vezes, que desista muito rápido da gente.
Isso.
Porque, às vezes, a gente fala assim, nossa, eu tô, já sou espírito, olha, não sei quantos anos, já chamei pro doutor Bezerra, já chamei por Maria Angélica, olha, e nada muda, nada acontece, sabe? Eu não sei mais o que é que eu faço.
Exato, exatamente.
Porque nós levamos séculos para construir, né, para consolidar uma obsessão plena, e a gente quer que isso se separe, que os outros intercedam para que isso se separe.
Acontece em minutos, né? Em segundos.
É o que você falou, Deusa, sobre Jesus, né?
Isso.
Tirar ele da posição.
A gente, no encontro de Jesus na Dakara, teve uma orientação através do Espírito Vitor, que ele falou que o trabalho do encontro é tirar Jesus da simples posição de intercessor diante dos nossos desejos e dificuldades e colocá-lo na posição de mestre para ser seguido. Porque enquanto a gente ora como um intercessor, é uma posição mágica e muitas vezes cômoda, né? É para fazer aquilo que eu não faço, é para resolver por mim. Quando eu oro mestre, mestre para ser seguido, eu vou começar a ter o trabalho também. Eu sei que ele está adiante, eu sei que ele pode ajudar, mas eu sei que o objetivo é que eu me levante, como Paulo de Tarso fala, mesmo com os pés sangrando e os joelhos desconjuntados, a gente pode se levantar e seguir a carreira que está proposta, né?
Isso, porque a visão de Jesus como intercessor é querendo isso, o milagre da transformação isso, repentina.
Isso.
Senhor, me ajuda. Senhor, resolva.
Exato.
Senhor, dá um jeito.
Exato.
Me tira dessa situação. Só que para o mestre, nós falamos isso com o mestre.
Não.
O mestre, resolve aqui essa minha prova.
Exato.
Ô, mestre, olha só...
Me dá uma nota aí para eu passar, né?
É, nós não temos esse diálogo com o mestre. Com o mestre, a gente tem o quê? Mestre, eu não estou entendendo isso.
Me explica de novo, né? Me ajuda aqui para entender.
Aí o mestre fala, olha, pesquisa no livro tal. Faça o exercício tal. Faça o grupo tal. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o exercício, nós vamos estudar. Aí voltamos, fazemos a prova, melhoramos um pouco, não acertamos todas. Aí ele fala, olha, mas você tem que ler novamente. Leia com essa percepção tal. Aí a gente volta, lê, aí vem, faz a prova e consegue passar. E então, se pergunte, Jesus, os benfeitores espirituais, na sua visão, ele é apenas um intercessor onde a gente quer que haja um milagre de transformação repentina, ou como um mestre onde nós temos que experienciar os seus conselhos?
E aí, os serviços iam a termo, percebendo que o meu instrutor voltava à nossa conversação mais fácil, expus as minhas observações, perguntando em seguida: Alexandre, ante os distúrbios fisiológicos que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também? Perfeitamente, André. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. É por este motivo que as obsessões, quase sempre, se acompanham de característicos muito dolorosos. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo.
Só que essa informação aqui foi passada...
É...
Na década de 40.
Com certeza.
E não se falava naquela época o que se fala hoje, o que a ciência comprova... Porque o que que a
1945,
ciência...
1945, olha só, gente.
Isso. Então, o que que a ciência comprova hoje? Que o pensamento adoece, que tem que mudar a ambiência. Quando se vai no médico, o que que ele fala? Olha, faça um hobby, saia Exato. Dessa sua mente, faça um trabalho de caridade, seja voluntário. Isso para quê? Para você sair daquela mesmice, daquele pensamento. Só que essa informação daqui, ela está muito antes de quando começou a se valorizar a psicologia.
É que isso foi com a medicina psicossomática, né?
Isso.
Que começou a trabalhar isso, que é o livro anterior a essa visão, né?
Exatamente.
E aí ele continua. Antes que eu pudesse voltar a perguntas, percebi que a reunião estava sendo definitivamente encerrada por parte dos amigos da crosta. Interrompera-se a cadeia magnética e defensiva. Notei surpreendido que a jovem, resoluta e firme na fé, alcançara melhoras consideráveis, enquanto a possesse a retirar-se com a situação inalterada. Reparei os três outros enfermos. Tão logo se quebrou a corrente de vibrações benéficas ali estabelecidas, voltaram a atrair intensamente os verdugos invisíveis, a cuja influenciação se haviam habituado, demonstrando escasso aproveitamento. Valendo-me da hora, acerquei-me de Alexandre para não perder as suas lições alusivas ao assunto e indaguei. Como atingir as conclusões finais no tratamento do obsidiado? E as conclusões finais seria a cura, né? Alexandre sorriu e respondeu: André, em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. E qualquer doente dessa natureza que se disponha a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre. Da saúde relativa. O que, que é saúde relativa, não é, Berenice? É aquela situação que mesmo eu estando com o incômodozinho, eu estou sob controle. Não está impedindo de eu fazer aquilo que eu posso fazer. Então, não é problema, né?
É
o controle.
É. E quantas vezes uma coisa simples que você pode ter controle e viver, você faz dessa coisa simples uma coisa muito complicada.
Isso. E às vezes eu estou com a saúde física numa euforia danada, tô saradona, mas tô doente, né? Porque a minha mente tá ideia de desânimo, ideia de menos-valia. E o que, que eu vou fazer agora? A pessoa não tem uma meta. Então, o bom, gente, não é o corpo estar totalmente saudável. Até é bom que esteja, mas se não estiver, se a gente estiver bem, a gente vai dar conta do que tem que fazer, mesmo com o corpo doente, né? Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagres de nossa colaboração. Podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar recursos cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados.
Uma vez eu vi uma frase que eu achei brilhante. Se você não abrir o seu coração, o cirurgião o abrirá.
Opa, boa, né? Terapêutica, né? Quer você ficar tão fechadinho. É. Tem gente que tem vergonha de falar que tá doente, né?
É.
Que, não, se eu falar que tá doente, vou me olhar diferente. Não, você que tá se olhando diferente, né?
É verdade. E aqui ele tá falando, né? Se a gente pede as coisas, mas sem abrir o coração à influência divina, ou seja, a gente tem que abrir o coração, porque senão ele fica fechado na mágoa, no ressentimento, no orgulho, na vaidade. Aí causa tanto problema que o cirurgião vai ter que ir lá, abrir, né, transplantar, fazer um monte de coisa, né? Então essa frase eu li uma vez e eu achei muito interessante.
Muito boa.
Se você não abrir o seu coração, o cirurgião o abrirá.
Com certeza. Penaliza-me, porém, André, Alexandre, o quadro clínico dos obsidiados infelizes. Quão dolorosa a condição física de cada um. Sim, sim, André. O problema da responsabilidade não se circunscreve a palavras. É questão vital no caminho da vida. Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, esquecendo voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Você está observando aqui alguns pobres obsidiados em processo positivo de tratamento. Mas esquece que inúmeras criaturas ainda na carne, não obstante informadas pela religião quanto às necessidades do espírito, se deixam empolgar pelo apego vicioso ao campo das sensações de vara ordem, contraindo débitos, assumindo compromissos pesados e arrastando companheiros outros em suas aventuras menos dignas, forjando laços fortes para os dolorosos tramas de obsessão no futuro. Às vezes até religiosos, né, Berenice? A gente acaba contraindo débito, assume compromisso pesado e ainda arrasta outro no meio da nossa complicação, né?
E isso tudo por falta de observação. É a gente observar o que a gente faz com mais frequência,
isso.
O que a gente pensa com maior repetição, quando nós vamos dar uma opinião. Como é que a gente se coloca para dar uma opinião? Quando a gente... outro dia eu estava com uma roda de amigos e estávamos falando sobre uma figura pública. E aí eu comecei a analisar como é que cada uma pessoa via aquela figura pública. E uns falavam, dando que eu falei assim, vem cá, você conhece? Eu achei que ela conhecia.
É uma intimidade, né?
Porque ela estava falando com tanta veemência, com tanta convicção, que eu falei, não, não é possível, essa pessoa, pra falar assim,
convive,
ela só,
né?
Convive com a pessoa. Eu falei, aí eu eu não sabia do que a pessoa trabalhava. Eu falei, você trabalha nesse meio? Você trabalha com essa pessoa? Ela falou assim, não, mas eu sou ligada. Eu conheço isso de longe.
Ah,
eu falei, caramba!
É, pelo jornal, pela revista. Muitas vezes, pelo ponto de vista que uma pessoa tem daquela questão, né? E aí, dependendo da capacidade de convencimento, você arrasta. Há uma porção de gente achar que é assim mesmo, né?
Isso, exatamente. Então, é muito sério quando a gente dá uma opinião sobre alguém ou sobre alguma coisa. E aí, pode-se falar assim, mas eu sou proibida de dar opinião? Absolutamente. Pelo contrário, nós temos que falar sobre as coisas, porque isso denota o quê? Que nós estamos observando. Mas quando a gente observa, tem sempre um ponto que tem mais frequência na observação. Ou seja, quando a gente faz uma análise de uma pessoa, quando a gente diz assim, eu conheço as pessoas de longe.
É.
Então, qual é a sua facilidade? É detectar a coisa positiva ou negativa de alguém. Porque isso vai determinar o quê? Qual é a nossa frequência?
Qual é o conteúdo que eu tenho no coração, né? Que é o que vai entrar em relação com o outro magneticamente.
Eu tenho uma pessoa da minha família que fala, olha, pelo andar... Eu falo, menino, mas olha que coisa, hein?
Pois é, né?
Pelo andar eu já conheço que tipo de pessoa é.
Pois é, agora você vê, né?
E aí você entra nessas crenças, aí de repente a criança que está ao seu lado, ela vai... É interessante porque como a minha família é muito grande, são 15 tios, 12 irmãos e por aí vai, tem uma pessoa, né, era um homem na época de 30, 40, que era muito comum que os homens frequentar os prostíbulos. Isso era uma praxe, né, ter amantes e tudo mais. E essa pessoa era casada, tinha muitos filhos, mas era uma pessoa assim, muito conhecida nos prostíbulos da cidade. E quando nasceu a primeira filha, a esposa dele não podia enfeitar a menina, porque ele falava que só quem usava franja e quem usava enfeites no cabelo eram prostitutas. Então, aquela criança, ela foi crescendo escutando aquilo do pai, né? E aquilo ali, ela acabou que ela já estava com quase 50 anos de idade e ela estava repetindo aqueles padrões, porque os filhos dela, quando arrumavam alguma namorada, que chegava com bijuteria, com franjinha, com o cabelinho todo cortadinho, aquela filha não servia. Aquela criatura não servia. Ou seja, foram crenças que ficaram lá atrás, que vai se solidificando. E olha a responsabilidade que você arrasta.
É uma comunidade inteira, né? Há um drama doloroso, né? Porque quanta separação você causa com isso, né? Quanta angústia, quanto conflito você começa a causar por essas crenças falsas, né?
Exatamente, por uma observação aparentemente inofensiva.
E pode virar uma obsessão no futuro? Pode, porque aí você cria um ódio, né? Você cria uma dificuldade e aquilo vira uma obsessão, né? Facilmente. E aí, Alexandre sorri paternalmente e fala assim, que deseja você? É certo que devemos trabalhar tanto quanto esteja ao nosso alcance pelo bem do próximo. Todavia, não podemos exonerar os nossos semelhantes das obrigações contraídas. O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. O sentimentalismo doentio e a frieza correta não edificam o bem. O bom trabalhador é o que ajuda sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo com o trabalho benéfico que esteja ao seu alcance, consciente de que o esforço traduz a vontade divina.
Isso aí é um conselho para todos nós que trabalha em casa, trabalha na maneira profissional, que trabalha no centro espírita como voluntário, porque na qualidade de trabalhador, muitas vezes a gente atrapalha.
Isso.
Então, quando eu vou para o trabalho, ou profissional, ou voluntário, eu vou ajudar ou vou atrapalhar?
É o sentimentalismo doentio ou a frieza correta? Porque muitas vezes é isso, né? Às vezes a criança, aí a pessoa coloca... É um sentimentalismo, não é sentimento, e acaba muitas vezes interferindo no momento que deveria haver uma energia com bondade, sim. Mas outra vez a pessoa é tão fria, é tão rígida, é tão que ela acaba o que afastando, né? Desnorteando. norteando o trabalho, né? Desagregando na tarefa.
Exatamente.
Né?
E aí entra numa rigidez tão grande em alguma questão, por exemplo, na disciplina, entra ou numa rigidez muito grande ou num afrouxamento muito grande.
Isso, exato.
Quando, na verdade, a gente tem que sempre o quê? Avaliar com bom senso, avaliar com começo, meio e fim, para poder dar um passo seguro, né?
Alexandre não podia ser mais claro. Compreendi o esclarecimento instrutivo, mas notando a saída dos enfermos, sob o amparo vigilante dos familiares que os aguardavam à porta, voltei a indagar. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? Na qualidade de antigo médico do mundo, reconheço que esses doentes psíquicos não trazem as enfermidades que são portadores circunscritas à mente. Com exceção da jovem, que reage valorosamente, os demais revelam estranho desequilíbrio do sistema nervoso, com distúrbio no coração, fígado, rins e pulmões. Admitamos que fosse obtida a conversão dos verdugos que os atormentam. Voltariam depois disto à normalidade orgânica? Alcançariam um retorno à saúde completa? A gente viu no capítulo anterior que as pessoas acrescentavam doenças, né? Situações nos órgãos. Ele está dizendo, será que se afastasse o obsessor, automaticamente as criaturas ficariam curadas? Olha o que Alexandre responde depois de meditar alguns momentos. André, o corpo de carne é como se for um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animalcos destruidores e defendê-los contra ladrões. Observou a jovem que tudo faz por guardar-se do mal? Tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe assediam impiedosamente o coração. Entretanto, como alguém que atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Na tentação de que é vítima, tem essa irmã a provação que a redime. Ela, porém, com o heroísmo silencioso do seu trabalho, tem esclarecido os próprios perseguidores, compelindo-os à meditação e à disciplina. Segundo vê, essa lutadora sabe preservar o instrumento que lhe foi confiado e convertido em doutrinadora dos verdugos, pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Ante colaboração dessa natureza, temos o problema da cura altamente facilitado. Então, aqui está falando o caso daquela irmã. Então, observa só, gente. Pela postura dela, ela está realizando um trabalho de evangelização com os obsessores. Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, certa vez falou: não procuremos afastar os obsessores, evangelizemos-nos juntos. É esse convite para nosso dia de hoje, né, Brice? Que a gente possa perceber quem é que eu estou atraindo e o que é que eu estou fazendo com quem eu estou atraindo.
Isso aí.
Eu estou evangelizando através da prece, né? Através do amor, através do exemplo. Ou eu estou cada vez fortalecendo mais aqueles atos? Que a gente possa ter hoje um dia de reflexão sobre aquilo que eu estou dando a quem eu atraio. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.